Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 175 e em semana de pausa do campeonato, pausa para seleções, a Académica tem estado a trabalhar para o seu embate frente ao Amarante e na ausência de jogo decidimos hoje aqui fazer aqui um ponto de situação, olhar um bocadinho para neste momento, quase podemos dizer aqui a um terço, se calhar, do campeonato, ou um quarto do campeonato concluído, olhar para como estão as coisas, o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que pode melhorar, enfim, fazer um ponto de situação, e para isso estamos aqui todos reunidos, a bancada está completa, comigo Henrique Carrilho, com ele também o Zé Pedro Correia, olá Zé.
Olá Henrique.
E com o António Sanches, olá António.
Olá Henrique.
Muito bem, então, meus senhores, temos aqui vários pontos onde tocar e organizámos aqui isto aqui de uma forma que vos vou pedir melhores e piores em vários aspectos. Se calhar começar por perguntar-te a ti, Zé Pedro, melhor momento da época para ti até agora? Temos uma Académica bem colocada no campeonato, ainda assim com alguns desaires, o que é que eleges como o melhor e pior momento do campeonato até agora?
É complicado porque é uma época, não se pode dizer que até agora tenha tido momentos de excelência e também não se pode dizer que tenha tido momentos de caos, portanto tem sido uma época relativamente regular em que a Académica tem tido sempre os mesmos problemas e tem feito boas exibições, portanto tem tido os mesmos problemas no mesmo tipo de jogos e o mesmo tipo de boas exibições em jogos, se calhar, mais complicados. Mas, elegendo, se calhar, um melhor momento, eventualmente, é complicado olhar. Se olhar para um jogo do ponto de vista global, talvez a vitória em Alcochete contra o Sporting tenha sido, e talvez, a melhor exibição da Académica num jogo muitíssimo complicado, num jogo fora contra uma equipa que está nos lugares cimeiros da tabela, apesar de ser uma equipa B, foi um jogo, no seu todo, muito bem conseguido por parte da Académica e, portanto, acaba por ser o melhor dia do ponto de vista futebolístico, dentro das quatro linhas, que no fundo é o que nos interessa mais. Acabou por ser o melhor dia. Agora, para mim, se calhar o momento mais, eu acabei por não ver esse bocado, vi todo o jogo e quando tive que desligar é que começou o melhor momento da Académica, foi aqueles minutos finais, aqueles últimos 10, 15 minutos em Alverca, em que a Académica passa o jogo completamente ao lado do jogo, sofre o gol do Alverca, coisa de 20 minutos do final, mas a partir daí acorda muito bem, reage muito bem ao gol sofrido e faz dois golos no período de compensação por dois penaltis do Perea, mas todos esses últimos 10 minutos eu tive a oportunidade de rever e foram de extrema qualidade e foi se calhar o momento mais positivo, porque não se esperava que a Académica a perder e a jogar como estava a jogar, conseguisse dar a volta e acaba por esses 15 minutos serem talvez o melhor período, apesar de curto, o melhor período da Académica dentro de campo. Portanto, eu a descrever dois momentos apenas da temporada desportiva da Académica, sem dúvida esses dois momentos.
Muito bem, é justo perguntar-te a ti, António, concordas com esses momentos em Alverca e em Alcochete, assim como destaques da época até agora?
Concordo, sim, mas dou outros como destaques mais fortes para mim. Destaque positivo, não só o jogo, mas a semana que antecipou o jogo contra a União de Coimbra. Acho que foi uma semana de boa preparação, uma boa campanha, em que realmente a cidade e os jogadores e a Académica e também imagino que a estrutura do União de Coimbra se envolveu no jogo que é o futebol. Foi o jogo com maior assistência da época até agora. Apesar de não ter sido o jogo mais limpo de sempre, acabámos por ganhar 3-0 no prolongamento, por isso também saímos felizes desse jogo. Sobretudo acho que se viveu um ambiente bastante bom e lá está. Acho que foi um momento de futebol, foi uma semana de futebol daquelas que se ouve pouco falar, ouve-se muito falar em Inglaterra, parece que acontece todas as semanas uma semana destas, aqui no nosso futebol, um fenómeno assim regional, já não acontecia há algum tempo, e acho que foi um destaque muito positivo, correu tudo bastante bem. O destaque negativo, vou dar à derrota contra o Caldas. Temos duas derrotas esta época. A outra foi contra o Covilhã, foi o jogo passado. Eu infelizmente não tive a oportunidade de ver, vi só a primeira parte, que até gostei. Sei que a segunda foi bastante diferente da primeira, por isso vou dar aqui o destaque ao jogo do Caldas, que foi uma derrota em casa. Parece que os jogos em casa não nos estão a dar sorte. Temos que ver o que é que há aqui que mudar. Não sei se é a mentalidade, se é a adaptação ao campo, o que é que se passa, mas precisamos de começar a pontuar mais jogos em casa. E esse jogo contra o Caldas foi para mim fatídico, um golo aos 57 do Caldas, pouco merecido. Acho que a Académica merecia ter saído pelo menos com um ponto desse jogo, e é aqui uma pedra no sapato que vai ser difícil se queremos caminhar para os quatro primeiros. E se estamos a apontar para a subida, acho que são derrotas como esta que podem trazer o sonho por aí abaixo, por isso sim, é um destaque negativo esse jogo, essa derrota por 1-0 contra o Caldas.
Pois, curiosamente, se calhar olhando aos factos e aqui às vitórias, derrotas, empates, o mais fácil é mesmo isso, António, de dar os piores momentos às derrotas, mas curiosamente discordo contigo num aspecto que para mim são muito mais preocupantes, são esses os meus destaques negativos da época. Os dois primeiros empates em casa, o jogo do Amora e o jogo do 1 de Dezembro. É verdade que as derrotas em casa com o Caldas e com o Covilhã aconteceram, mas são o Caldas e o Covilhã, são dois adversários tradicionalmente difíceis. O Covilhã, líder, se não fosse aquele caso dos pontos tirados da Secretaria, seria líder destacado do campeonato. O Caldas já sabemos que é uma equipa com características fortes também para esta liga. Epá, mas o Amora e o 1 de Dezembro não o são. E a verdade é que a Académica podia ter perdido esses dois jogos com o Covilhã e com o Caldas, se tivesse feito a sua obrigação. E ganho ao Amora e ao 1 de Dezembro nos jogos em Taveiro, seria a Académica neste momento a líder do campeonato, e creio que não chocaria ninguém que a Académica tivesse ganho esses dois jogos. Fez mais, os adversários eram perfeitamente acessíveis, simplesmente pecou-se na finalização. Portanto, para mim os destaques negativos são mesmo esses dois empates, em que ficou claramente a sensação de que a Académica podia e devia ter ganho. Pelo outro lado, pontos mais positivos, claro, acho que fora do campo destacar essa semana da União, concordo contigo, António, mas dentro do campo queria destacar dois momentos separados. Em primeiro, a entrada no jogo frente ao Oliveira do Hospital, o segundo jogo da Taça de Portugal, foi provavelmente a espaços a melhor Académica que eu vi jogar em muitos anos. Uma entrada muitíssimo agressiva, marcando ainda atrás do gol seguinte, uma atitude muito pouco vista na Académica em muitos, muitos anos. Portanto, isso é um belíssimo indicador do que esta equipa é capaz de fazer. Um segundo bom indicador para mim foi a reação ao golo sofrido no Perpinheiro. Ao contrário desse jogo no Oliveira, a equipa entra mal, mas face ao golo sofrido tem uma reação fantástica, e se calhar é das poucas vezes que eu me lembro daqui de falarmos de uma avalanche ofensiva da Académica perto da baliza do Perpinheiro. Foram remates, foram cruzamentos, foram muitas ocasiões criadas, e que, apesar de não terem surtido efeitos diretos, essa avalanche ofensiva não deu golos, a Académica acaba por ganhar depois, mais tarde, e já de outra forma. Mas, de qualquer forma, acho que é positivo essa boa reação e o bom futebol mostrado pela Académica de Tiago Moutinho depois desse desse gol sofrido. Agora, se calhar olhando mais para individualidades, perguntar-te, se calhar agora invertendo a ordem, a ti, António, começando por ti, já sei, e é verdade que tu dizes sempre que os jogadores, a maioria são surpresas, porque não os conhecíamos a todos, e se calhar a maioria, no início da época, mas ainda assim... posso-te perguntar do que já conheces e do que já viste ao serviço da Académica, quem é o jogador que te tem enchido mais as medidas para ti, quem é o jogador melhor da Académica para já, e também quem é que é o destaque mais negativo, quem é que tem surpreendido um bocadinho pela negativa?
Olha, é tal e qual como tu disseste, é o meu discurso de sempre, é aquilo que eu penso. As expectativas são poucas porque não conhecemos muito os jogadores. Se formos realmente a medir os jogadores que jogam melhor ou os jogadores que jogam pior, é muito difícil porque nós vamos jogar todas as semanas e já desenvolvemos aqui um standard do que é que estamos à espera desses jogadores. Às vezes eles jogam um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, mas sair desse standard e comparar os standards entre eles é muito mais difícil. Tenho dois destaques claros, um para positivo e um para negativo, acho que sem grande discussão. Vou começar pelo negativo, porque era dos poucos que realmente havia alguma expectativa. Nós, no início da época, quando vamos analisar estes jogadores, vemos o que é possível ver, estatísticas, idade, altura, golos, assistências, percursos feitos anteriormente, e um jogador com um dos poucos sobre o qual eu tinha alguma expectativa era o Fausto Lourenço, porque sim, 36 anos no corpo, mas 36 anos não é só a idade, é também a experiência, duas muito boas épocas a marcar golos que se farta, e chegar quase a meio da época na Académica sem nenhum golo, para além de sem nenhum golo, sem nenhuma ação relevante, a verdade é essa, é sempre um jogador que entra e que parece que não acrescenta nada. É claramente o meu destaque negativo, o Fausto Lourenço. É uma pena, pode ser que venha a mudar esta tendência na segunda parte da época. É preciso, quanto mais não seja por ser um ponta de lança, é uma posição fulcral que é bom termos alternativas, sobretudo numa bancada que não é consensual em relação à ponta de lança, não é? Como a nossa. Por isso, sim, estou à espera de um bocadinho mais do Fausto Lourenço, e estou desiludido até agora. O destaque positivo, dentre muitos, que eu não esperava nada porque não conhecia, é o João Silva. E foi o João Silva desde o primeiro jogo. Sobretudo, com o primeiro jogo, pá, acho que o João Silva realmente tem aqui uma qualidade. Epá, parece-me que junta uma qualidade que já tínhamos visto, uma qualidade técnica, digo eu, que já tínhamos visto em alguns jogadores que foram passando pela Académica, mas que depois parece que não concretizam em coisas efetivas, em golos, em assistências, em jogadas boas, em passos determinantes. Falo de jogadores como o Pepo, a época passada, o Zé Tiago, quando passou por cá, por exemplo, também eram jogadores deste género, que se via o Xavi, o Filipe Xavi, que eram jogadores que realmente se via que tinham uma qualidade técnica brutal, mas depois de efetivar isso em golos, em assistências, em jogadas, não se via tanto, e o João Silva parece que consegue realmente utilizar a qualidade técnica que lhe reconhecemos e que é acima da média para esta Académica, com golos, com assistências, com jogadas, com atividade, criação de oportunidades, e por isso...
E acima de tudo tem esse fator que eu acho que falhou nos outros que tu referiste, que é a consistência, não é?
Exatamente, exatamente. E por isso sim, é sem dúvida o meu destaque mais positivo das contratações da Académica, e da Académica, de contar também com os que já estavam nesta primeira parte da época.
Pois, dando a minha opinião muito rápida... Não consideraria sim o João Silva destaque, mas não uma surpresa, diria mais que é uma confirmação, porque as referências eram de facto boas, as que vinham da San Joanense, um jogador muito, muito querido lá, que tinha feito uma boa segunda metade da época o ano passado, e realmente a expectativa era alta, e realmente é raro essas expectativas altas confirmarem-se. Já houve outros, em outras alturas, que também tínhamos bastante esperanças, porque tinham feito boas épocas e tal, depois chegam à Académica e são um flop. Mas sim, diria, adjetivaria João Silva de confirmação do ano, ou da época até agora. Falando de surpresas, se calhar já tinha outros dois nomes que não estava de facto à espera que nesta altura tivessem a preponderância que têm. Um é o Francisco Ferreira, o Chico Bala, que era um jogador que vinha da São João de Ver, que desceu de divisão. Discutimos aqui que estaria muito equilibrada a luta para a lateral direita entre ele e o Vitinha. Realmente era um daqueles jogadores que fisicamente parecia um tanque, mas se calhar até depois com menos bons pés. Mas não, é um jogador que mesmo verdadeiramente, na verdadeira acessão da palavra, surpreendentemente, é um jogador ótimo. Pelo menos está-se a revelar um jogador ótimo esta época, quer no capítulo ofensivo, quer um bocadinho menos se calhar, mas também competente no aspecto defensivo, a nível de atitude, até com o remate, já marcou golos, pá, muito surpreendente, mas muito contente com o Francisco Ferreira. A outra surpresa para mim, e é muito fácil perceberem porquê, é só ouvir os primeiros episódios onde nós antevimos esta época, é o Tusso. Porque para mim, verdadeiramente, eu estava à espera que o Tusso tivesse uma época parecida àquela que o Stitch teve o ano passado, e eu disse-o aqui, e por isso tenho que reconhecer a surpresa, que é o Tusso ser o central garantido e o esteio da defesa este ano. Já trocou o Miguel Rodrigues, já passou para o Luísio, e o Tusso mantém-se, e mantém-se a bom nível, e eu não estava à espera, e apenas por isso, para mim, é considerada a surpresa também a par do Francisco Ferreira. Desilusão, não há como contornar a questão do Fausto Lourenço, um homem com tanto golo nas últimas duas épocas, já estávamos todos, obviamente, à espera que ele pelo menos já tivesse faturado na época oficial, faturou na pré-época, mas em jogos oficiais ainda não. E por isso, desilusão. Agora, não posso chamar desilusão, mas se calhar mais quebra da época até agora, claro, Perea, para mim. Porque, deixa-me justificar, apesar dos 4 golos, lá está, 2 deles foram lá de penalti com o Alverca. Não estou agora de memória a recordar os outros dois, não me lembro. Um foi o do Pedro Pinheiro, e o outro não me
recordo. Lamora, o empate, o gol de cabeça ao Amora.
Pois, exatamente. Portanto, 4 golos, 2 deles de penalti e 2 de bola corrida. Mas, acima de tudo, nem é pelos golos, porque é aquilo que nós temos, ou pelo menos que eu tenho vindo sempre a falar, o Pere é um jogador de números. Agora, o que eu noto é uma grande diferença dele da época passada para esta. E acho que isso é mais ou menos óbvio, que o Pere, que teve aquele impacto fantástico com a entrada na segunda metade da época na Académica, não é o mesmo Pereira que temos agora. E isso tem-se vindo a revelar um bocadinho na menor qualidade ofensiva da Académica na equipa de Tiago Moutinho, da época passada para esta época, apesar dos problemas que já temos vindo a falar, que já lá estavam no passado. Acho que Pereira está abaixo. Está abaixo do rendimento que pode ter e que teve já na Académica. Portanto, para mim são estes os destaques, uns positivos, outros negativos. José Pedro, passo a bola a ti e pergunto, de melhores para piores, quem é que tens aí na carteira para dizer?
Pá, eu acho que tu estavas aí muito bem. A minha participação ia-se resumir a concordo com o Henrique. Ia-se resumir a isso, até tu falaste o nome de Pereira. Mas, para me encurtar ao máximo nos outros nomes, concordar essencialmente contigo. Francisco Ferreira, não vou, disseste tudo o que eu tinha para dizer, partia praticamente ao lado do Vitinha, pelo menos a nossa ideia, e agora se o jogo está mais, o único jogo em que o Vitinha joga, um jogo contra a União de Coimbra, é preciso marcar um golo e entrar logo, portanto o Vitinha nem sequer tem a confiança para jogar 90 minutos nesse jogo. O Francisco Ferreira está anos-luz à frente do Vitinha neste momento. A questão do Tusso, claramente, é o que tu disseste, estamos à espera que ele tivesse um papel de primeiro suplente, eventualmente, ir entrando e comatar se calhar lacunas para defender ali um flanco, eventualmente do lado direito, que também jogou ano passado, e é o patrão da defesa. Depois, adicionar aqui um nome que vocês não falaram, que é o do Dávila. Eu já vou falar da questão dos trincos, mas essencialmente estou a tocar nestes três, e já depois também já faço, serve de ponto para o próximo ponto, que são três, eram três lacunas que a Académica tinha o ano passado, claramente, a posição de defesa direito, um defesa central e o trinco. E foram coisas que foram extremamente bem resolvidas por parte da nossa equipa de scouting, do diretor desportivo David Caiado, etc. Do treinador Tiago Moutinho, também presumo que tenha tido papel nessa prospeção. Mas foram as três principais lacunas do ano passado, foram muitíssimo bem resolvidas, se calhar com os três principais destaques do plantel. Jé Dávila, eu faço aqui um meia-culpa com todos, porque lá está, e por isso é que os estou a mencionar agora, porque a minha previsão errou em todos. Eu pensava, como já disse, que Francisco Ferreira ia partir ao lado do Vitinha, que o Tuzzi ia ser suplente, e que o Jé Dávila e o Ailson não tinham estofo para ser aquele trinco para entrar de caras no 11. E quer um, quer outro. O Ailson só não entra de caras porque o Dávila é um monstro. Portanto, com um ou com outro, a equipa estava muitíssimo bem servida, muito mais do que na época passada. Portanto, são aqui os meus nomes de destaques positivos, mas já vou falar um pouco mais nessa questão mais à frente, na questão do mercado. Mas destaques positivos são claramente esses. Do lado negativo, concordar claramente com o Fausto Lourenço. Como o Henrique aqui já disse, tinha pá, 30 golos nos últimos 2 anos e agora metade da época, já, ou metade da fase regular, não tem nenhum. É certo que na nossa previsão não estávamos a encontrar ao certo uma posição para ele, não é? Porque ele não era propriamente um jogador para jogar a extremo, dada a idade, não é propriamente um ponta de lança. Portanto, havia ali, tem essa questão, mas o que é certo é que ele tem jogado na posição onde rende mais, que é a posição de segundo avançado, ou pelo menos onde nós prevíamos que pudesse render mais, e o que é certo é que não tem gol, não tem tido propriamente exibições. O jogo contra a União é positivo, mas é em circunstâncias completamente acessíveis. Um jogo em casa contra uma equipa do Campeonato Nacional de Séniores, cansada após os 90 minutos, e a Académica com mais um jogador. Portanto, as circunstâncias eram claramente favoráveis a essa exibição do Fausto Lourenço, que foi a única, de facto, positiva, a meu ver. E outro nome que eu queria dar aqui, já vou falar da questão Pereira, vou deixar para o fim. Outro nome que eu queria deixar aqui, apesar de não termos visto nada dele esta época, ou muitíssimo pouco, cerca de, não sei, 20 minutos ou 30, que é a questão do Diogo Costa, que nós todos aqui assumíamos que ia ser o patrão da defesa, ou ia ser pelo menos titularíssimo, e o que é certo é que, se calhar neste momento, é o quarto da hierarquia. É estranhíssimo. Lá está, não se pode, não podemos estar aqui a dizer que ele anda mal, porque não vemos os treinos, o que vimos foi um bocado de jogo, já não sei quando é que ele entrou, mas creio que foi contra o Oliveira do Hospital, quando a Académica estava já com 10. Ele entrou e até acho que nem esteve mal. Bom, mas algo muito errado se passa e para ele ser passado pelos três centrais que são bons. São três centrais bons. Portanto, mais uma vez, bom trabalho da equipa de scouting. Mas é estranhíssimo e é talvez a grande desilusão. Apesar de lá estar. Não vimos propriamente muito tempo do Diogo Costa esta época. Mas que é muito estranho ele não ele ter sido encostado da forma que foi. É estranho. E tem que ser aqui mencionado. Pois a questão Pérea. Não... Para já dizer que tu remontar ao primeiro episódio, onde tu, portanto, nós aqui estamos a falar de desilusões, e eu acho que remontando ao primeiro episódio, onde tu dizias que o João Vitor ia marcar o dobro dos golos do Pereira, não sei até que ponto é que isso é uma desilusão para
sim,
ti.
Sim, tens razão. Também tinha de considerar o João Vitor uma desilusão, sim.
Certo. O marcador da equipa, João Vitor, que vem uma desilusão, certo. Que vem do Campeonato Nacional, do Campeonato de Portugal. Uma desilusão. Portanto...
Mas menos gols... fundada, só por isso. Não considerei certo, porque certo, era certo. Menos fundada. Sim.
Opa, a questão Pérea, de facto, gostaria também de ir se dissesse que Pérea anda a ter um rendimento semelhante ao que teve o ano passado e àquilo que eu esperava. Certamente que não está a ter. Certamente não está a ter. Daí a chamar-lhe desilusão. Acho que, e volto a tocar nesse assunto porque acho que é um tema importante e acho que a malta gosta, a malta que ouve o nosso podcast se calhar é à espera que a gente fale de Pérea, portanto eu vou atirar lenha para a fogueira. Acho que a questão de Pérea tem sido massacrado por acho que tem sido muitíssimo explorado por Tiago Moutinho mais do que era o ano passado. O ano passado o Pereira saía com mais regularidade. Não, tinha, não tínhamos tantas opções, mas ele chegava ali à hora de jogo e saía logo. E jogava noutras condições, não é? Jogava com o Tiago Moutinho, jogava com um avançado ao lado, que era Diogo Ribeiro, e saiu-se muitíssimo bem Juan Pereira. Esta época, no início da época, foi claramente ele veio abaixo de forma, essa logo a primeira. Não aguentava tantos minutos como aguentava ano passado, que já não eram muitos, e ainda jogava mais tempo. Portanto, notava-se claramente uma quebra abrupta do Pereira em campo. Acho que quando foi testado ao lado de João Vítor, volto a tocar neste ponto que acho que é relevante, não foram maximizadas as capacidades de cada um. João Vítor jogou mais atrás e Pereira mais à frente. Acho que devia ter sido experimentado o contrário. Acho que Pereira tinha mais capacidade para jogar, para ser a segunda avançada atrás do João Vítor. Acho que é uma dupla que tem tudo para funcionar. Ainda não foi explorada, isto a meu ver, vale o que vale, explorada da melhor forma. E acho que olhando para os números de Pereira, tem 4 golos, é dos melhores marcadores do campeonato. Aliás, no campeonato tenho quase certeza que é o melhor marcador, porque os golos do João Vítor são todos para a taça, se não me engano, acho que ainda não marcou para o campeonato. E o Pereira, quando marca, é certo que ele tem muitos minutos e em grande parte deles o rendimento é baixo, mas são golos que dão pontos e são entradas que dão pontos. Os dois golos, certo, em penalti contra o Alverca viram o jogo. O gol ao Mora dá um ponto, é um gol que não é propriamente fácil, é um bom gesto técnico. O gol com o Pedro Pinheiro, apesar de não ser o gol que dá a vitória, acho que a entrada, e se calhar vamos discutir outra vez, mas a minha opinião é que a entrada dele muda o jogo. E portanto é certo que nos outros jogos, se calhar, pronto, falha o penalti em Alvalade, mas não é um penalti, a Académica estava a ganhar já, portanto não é grave. Não dizem que em vez de ganhar 2-1 se calhar ganhava 3-1, e até porque era no final do jogo, não dava assim propriamente muito mais tranquilidade, porque era 1 ou 2 minutos do fim. Portanto não acho grave, apesar de ser um penalti falhado para todos os efeitos. E depois os outros jogos, pronto, são tem aqui uma série de jogos com rendimento mais baixo, pelas razões que eu já elenquei há pouco, mas não posso daí dizer que o nosso marcador do campeonato tem sido uma desilusão. Acho que vai uma grande distância. Portanto, obviamente que espero ver mais do Pereira, não está propriamente nos destaques positivos, apesar de ser o melhor marcador da equipa, não está nos destaques positivos por causa disso. Estava à espera de...
A par do João Silva, tem calma.
Ah, ok, pronto, opa, não tenho esses números. Sim. Então, eu não toquei, mas João Silva, sim, eu concordo com o que tu disseste. Tem sido os melhores jogadores, mas nós se calhar já estamos à espera mais disso do que propriamente dos jogadores que nós falámos aqui, do Chico, sim, Ferreira e do Tuso. Só por isso é que não falei dele, mas claramente é um dos melhores jogadores. E o Pereira, pronto, a minha nota é só essa. Não sei se tu queres pegar
Não, eu não vou voltar aqui à mesma discussão que tivemos da última vez, que acho que foi frutífera e deu para os ouvintes e para nós dois percebermos a posição do outro relativamente ao Pere. Dizer apenas que não lhe chamei de desilusão, se calhar por um motivo que te vai chatear ainda mais. É porque eu não estava iludido com o Pere, né? Para haver uma desilusão é preciso haver primeiro uma ilusão. E pronto, eu não me surpreendo muito. Eu acho que este é o verdadeiro Pere. E o Pere do ano passado era um jogador com um boost de confiança fantástico e que nos foi muitíssimo útil. Mas acho que foi um jogador que viveu muito disso, desse pico de confiança. Acho que em condições normais, Pereira, aliás, tenho mais um ponto se calhar para suportar isto, o histórico de Pereira antes daquela meia época do ano passado de serviço à Académica, se calhar confirma um bocadinho isto, que Pereira é mais isto do que era aquilo que foi o ano passado. Não sei se me estou a fazer entender. Mas pronto, por isso é que não o apelido de uma desilusão. Se calhar uma confirmação mais negativa ou assim, mas não, também não queria pôr aí nesses termos, porque lá está, como tu disse, são 4 golos, independentemente de serem penaltis ou não, são 4 golos e muito úteis. Portanto, sobre o Pereira não tinha mais nada a dizer. Mas António, acho que tens aí outro nome que querias falar.
Pois, eu não queria falar, eu achei que tu ias falar nele. O Stitch, olha, toma as tuas palavras também, não é uma desilusão, porque eu não estava muito iludido com o Stitch, mas é um jogador que tem tido um rendimento bastante baixo, sim, e acho que a massa adepta no geral estava à espera de bastante melhor. Um jogador, sobretudo um jogador também que tem ostentado a braçadeira de capitão quase todas as jornadas e tem tido um rendimento bastante baixo. Já vamos falar no que é que podemos atacar aqui no mercado, mas talvez aqui a lateral esquerda seja neste momento o ponto mais fraco da Académica, por causa do Stitch. Não temos visto o Diogo Otero muito em ação, não sei porquê também, acho que já merecia um bocadinho mais de minutos, mas sim, o Stitch tentado mal, pronto, tentado mal esta época, sim.
Pois, lá está, e se calhar é uma belíssima ponte para o próximo tema, a próxima pergunta que eu tinha aqui para vocês, que é, dado o plantel que estamos neste momento, que temos neste momento, com as suas forças e as suas habilidades, se calhar começava por perguntar a ti, Zé Pedro, o que é que vês como necessidades, se bem que ainda estamos um bocadinho longe dessa fase, mas com o que viste até agora, parece que a Académica tem alguma lacuna no seu plantel que precisa ser colmatada no mercado?
Assim, eu acho que o plantel foi muitíssimo bem construído, e volto a tocar nesse assunto. Acho que as lacunas do ano passado foram resolvidas. Acho que o núcleo central da época passada foi mantido, e bem. Aquilo que corria bem manteve-se. O que não corria tão bem foi claramente resolvido, com as três posições que eu já referi aqui. Acho que, fizeram essa ponte do Stitch, acho que a posição de defesa esquerda, nem tanto pelo Stitch, que eu acho que o Stitch para titular servirá, e acho que passa também por aí o projeto da Académica, a ir estes jogadores terem este papel preponderante até de capitão, como vocês também já tocaram, no plantel, e acho que para titular o Stitch serve bem. Agora, há alguns períodos em que o Stitch, se calhar, justifica a substituição e não tem um jogador à altura, e aí é que está o grande problema. Acho que Diogo Otero já deu para perceber, apesar de termos visto pouco, já deu para ver que não conta para Tiago Moutinho, porque não é propriamente o que acontece com o Vitinha do outro lado, em que o Vitinha não joga porque tem um super Francisco Ferreira. O Diogo Otero não acontece isso, porque o Stitch claramente há jogos em que passa mais dificuldades e em que não está tão bem, e que se calhar justifica a saída, e o Otero não entra precisamente por ser uma alternativa menos boa. Acho que pode passar por aí algum tipo de alteração ao plantel. Depois, no meio-campo, acho que a questão... Acho que é pelo menos a zona onde está menos populada. Apesar de a equipa estar bem munida, ter boas soluções para essa posição. E também vai depender muito daquilo que Tiago Moutinho vai querer fazer daqui para a frente. Se quer manter um esquema com três médios, se quer voltar ao esquema de dois médios, tem aqui também a opção de juntar o Dávila e o Ailson, que também pode dar muitas soluções, tem o Teles e o Vasco, que são os jogadores para jogar, naturalmente. Agora, a questão do André Salvador, eu não o coloquei aqui nas ilusões, porque eu não gosto de colocar propriamente um jogador que sofre do... que esteve a época toda lesionado, não é? Só jogou para aí 15 ou 20 minutos, no jogo depois voltou-se a lesionar. Tenho dificuldade em chamar-lhe de ilusão um jogador que sofre disso. Acho que não conheço o historial de lesões de André Salvador, portanto, se ele já vinha assim, aí se calhar é um erro da direção, porque André Salvador vem para o lugar de David Braz, não é? Não sei qual é que é a diferença salarial entre os dois, mas provavelmente não será muita. André Salvador era dos melhores jogadores do Everton Hospital, e o David Braz também foi para lá para ter o mesmo papel. Portanto, a diferença não haverá de ser muito, e o David Braz era um poço, apesar de baixinho, era um poço de força e de intensidade, que o André Salvador não tem sido. Apesar desses poucos minutos que o André Salvador jogou terem sido muito positivos, a meu ver, esta questão das lesões pode ser relevante, e pode aí estar, se calhar, o único erro da construção de plantel, eventualmente.
Mas deixa-me só, desculpa interromper-te, Zé, deixa-me só complementar aqui com os dados. Não me parece que isso seja o caso, porque só houve aqui uma época, aliás, nem essa, o André Salvador costuma fazer aqui épocas sempre com mais de 20 jogos feitos, portanto não me parece que seja um jogador com esse tipo de problemas físicos.
Ah, pois, nesse caso foi azar, provavelmente, não sei, mas o que é certo é que tem sido, não se tem revelado se calhar aquilo que nós estávamos à espera no início da época, e dissemos que ele ia ter um papel relevante, mas há essa questão para resolver. Se André Salvador, se a Académica tem de ver, e não sabemos a extensão da lesão que ele está a ter atualmente, mas for algo grave, poderá aqui ter que levar a alguns reajustes. E depois a questão acho que o plantel está muitíssimo equilibrado. Se me perguntam se dá para subir à segunda divisão, acho que há plantéis mais fortes, nomeadamente na Série Norte, e como se sabe, vai-se juntar tudo na fase de subida. Acho que a Académica tem um plantel para chegar à fase de subida, para chegar aos 4 primeiros da Série B, para ficar nos 4 primeiros e para ir à fase de subida. Depois acho que a partir daí a Série Norte tem equipas com plantéis mais ricos, mas a Académica terá as suas probabilidades certamente. Portanto, se é um plantel para subir à Liga 2, talvez não. Mas é um plantel com poucas lacunas, lá está. Nós identificamos a lacuna do lateral esquerdo suplente, não é? Portanto, se isso é a lacuna da equipa, acho que foi tudo muito bem feito. Portanto, não antevejo a revolução que houve época passada, e, mais uma vez, a revolução ano passado também foi bem feita, porque há uma Académica pré e pós-mercado de janeiro. Acho que não há necessidade de fazer isso este ano, porque o trabalho foi mais bem feito desde o início do ano.
Pois, eu percebi perfeitamente a tua análise, só não concordo na conclusão. Acho que pelo facto de o Diogo Oteiro ainda ter sido pouco visto, eu se calhar colocaria mais o ónus mesmo na titularidade, no lateral titular e não no lateral suplente, porque eu não sei se a Académica tem ou não um lateral suplente de qualidade. O que eu sei é que o titular não tem cumprido com aquilo que, pelo menos, que eu esperaria, principalmente a nível ofensivo, e é o que já vemos aqui comentar, que a Académica precisa urgentemente ter algum fluxo ofensivo do lado esquerdo, como tem do lado direito, senão torna-se uma equipa invariavelmente previsível. Portanto, eu diria que, não sei se foi essa também a tua conclusão e eu percebi mal, mas eu diria que para suplente, se calhar, Tusso servirá perfeitamente.
Stitch, não é? Stitch.
Stitch. Stitch servirá, quanto mais não seja, para suplente. Mas para titular precisávamos ali de alguma melhoria, se calhar isso. Não sei se com o Diogo Oteiro, porque não o conheço, não o vi jogar praticamente. Não sei se é ele que pode trazer essa melhoria, ou se outro. E se calhar era por aí a minha única lacuna identificada para melhorar, porque como tu disseste, de resto, temos um plantel estranhamente equilibrado, e até digo mais, se calhar há aqui alguma margem para fazer sair alguns jogadores. Não sei se ganhando dinheiro com isso ou não, mas aliviando se calhar a folha salarial, talvez um ponta de lança dos três, visto que a Académica não tem frequentemente utilizado o 4-4-2 inicial de Tiago Moutinho, portanto se calhar num 4-4-2 que estaria pensado pelo Tiago faria sentido não ter apenas dois pontas de lança, ter três, mas jogando em 4-3-3 e ainda por cima sem aquele jogador 10, não sei se faz muito sentido continuar-se a ter três pontas de lança, portanto se calhar um conseguiríamos, entre aspas, deixa-me passar o termo, despachar e aliviar aqui um bocadinho a folha salarial. No meio campo, infelizmente, se calhar o André Salvador também é dispensável, ou alguém, se o André Salvador tiver em condições, algum dos outros pode também ser dispensado. E no centro da defesa, eu acho que o Diogo Costa, não tenho grandes dúvidas que deva sair. Até porque deve estar bastante insatisfeito. Deve ser um jogador que, salvo alguma situação que seja do conhecimento de todos os clubes e que não seja do nosso conhecimento, nomeadamente questões disciplinares ou físicas, não sei, salvo isso, deve ser um jogador bastante bem referenciado pelo que fez o ano passado, e não estando a jogar, não tenho grandes dúvidas que haverá outros clubes interessados nos seus serviços. Portanto, pelo menos aqui três jogadores que podem sair, que não estão para já a fazer muita falta. Mas pergunto a ti, António, se também concordas que possam ser estes os lugares dispensados, e também perguntar-te, falando aqui da lateral esquerda para concluir, se vês mais um reforço para fazer back ao Francisco Lopes ou ao Stitch, que é titular, ou se vês a necessidade de contratar alguém para assumir a titularidade, renegando o capitão para o banco?
Se calhar vou começar por essa última pergunta, porque é a resposta mais rápida. Acho que não, acho que na lateral esquerda, apesar de não estar tudo perfeito, as coisas devem manter-se. O Stitch, apesar de ofensivamente estar desastroso, Defensivamente continua a ser um lateral sólido, parece-me. Realmente falta muito apoio a essa lateral esquerda, como tu disseste, para apoiar como há o apoio do lado direito. Eu soube o jogo que gostei de ver particularmente, ideias ofensivas, foi esse jogo do Oliveira do Hospital contra o Oliveira do Hospital para a taça, em que realmente ali a combinação entre o Vasco Gomes, o Tiago Veiga e o Chico Ferreira fez o nosso lado direito do ataque super fértil, e gostava de ver uma coisa idêntica do lado esquerdo. Mas apesar disto não estar a acontecer, acho que a mentalidade deve ser que o Stitch ainda tem 19 anos, é preciso investir nele. Não é só quando ele dá bem e num início que foi bastante bom dele o ano passado na equipa A, que devemos investir nele, é também neste segundo momento em que há uma quebra de rendimento que se deve continuar a apostar nele para que ele possa evoluir. Nenhum jogador que falha evolui, e por isso acho que não estamos de todo descobertos na lateral esquerda. Como eu disse, defensivamente acho que está tudo razoavelmente bem. Precisamos realmente tirar a limpo se o Diogo Otero é opção ou não, mesmo que seja opção para entrar como substituto. Precisamos realmente do Diogo Otero como substituto e como opção, mas para mim faz todo o sentido continuar a apostar no Stitch, mesmo não estando ele a ter um rendimento super bom. Depois, quanto às saídas, potenciais saídas, concordo mais ou menos contigo. Concordo que um dos pontas de lança precisa de sair, deste as justificações corretas, a meu ver. Outra posição que para mim está um bocadinho sobrelotada são os extremos, porque neste momento temos o Vitinho, temos o Toki, temos o João Silva, temos o Hugo Seco e temos o Tiago Veiga.
Exatamente, exatamente.
São cinco, acho que é uma posição que está sobrelotada. Talvez
arriscas a dizer quem é que dispensarias?
Arrisco, acho que é quem está mais atrás na corrida, que neste momento é o Hugo Seco. Percebe-se pelos minutos em campo e pelo rendimento que sei que é quem está, talvez.
É o mais capitão da equipa, atenção.
Hã?
Pois também é um dos capitães.
É o capitão da equipa.
Sim, mas deixa de ser. Pronto, é assim. Acho que está mais atrás na corrida. Se não for ele, outro também. Desde que não seja o João Silva, acho que o Toki também não tem tido um rendimento super bom. Mas lá está, também acho que deve ser aposta. Neste quadro dos extremos, vendo o seco com a idade que já tem, com a falta de rendimento que está a ser, parece uma opção mais lógica para ser saída neste próximo mercado. Depois, no meio campo, é uma pena. Eu acho que realmente a lesão do André Salvador é azar, mais que tudo. E é uma pena porque os minutos que ele mostrou em campo foram bastante bons. Se o André Salvador estivesse apto, acho que chegava este conjunto de médios que temos à rasca, por assim dizer. Mesmo estando ele apto, vir mais um médio não fazia mal nenhum. Não estando ele apto, acho que tem que vir um sem sair ninguém, um médio para ajudar, sobretudo para ajudar o David Teles e o Vasco Gomes, parece-me a mim, porque falta ali mais alguém com qualidade, que seja opção válida, porque eu gosto bastante de alguns jogos do Vasco. Acho que é um jogador ainda muito irregular, porque há jogos em que eu também não gosto, que ele, não sendo um jogador mau, não acrescenta grande coisa nesses jogos piores. E para este tipo de jogadores, o David Teles acho que é um caso diferente. Acho que é realmente um jogador que precisa de minutos, mesmo estando a jogar mal, precisa de minutos para começar a ganhar ritmo. O Vasco é mesmo de ser um jogador irregular. Há dias em que está bem, há dias em que está mal, e para os dias em que está mal tem que ser substituído, ponto final. Acho eu, não há cá, não tem este problema de precisar de minutos. E realmente falta um substituto direto para o Vasco Gomes neste momento, parece-me a mim. Depois, na defesa, discordo, concordo que é muito estranho o que se passa com o com o Diogo Costa. Concordo que ele poderá ter mercado. Agora não vou opinar porque não sei mais que isso. Se ele tiver minimamente apto, se for uma questão de lesão ou de momento físico mau, não vejo sinceramente ainda crítica nem a situação dos centrais. O Miguel Rodrigues, apesar de tudo, esteve a bom nível enquanto foi titular. O Aloísio também está a bom nível agora. O Tuço, já falámos aqui dele, por isso estamos bem munidos de centrais. Acho que é isso. Acho que é dispensarmos um dos pontas de lança, eventualmente dispensarmos dois pontas de lança e ir buscar um. Acho que é o mais fulcral, irmos buscar mais um médio. Acho que é isso.
E já agora, só para pôr aqui um bocadinho mais de lenha na fogueira, se a tua opinião é que deveríamos dispensar dois pontas de lança e ir buscar um, quem é que ficaria?
Tu sabes a resposta a essa pergunta. É o Juan Pérez, sem dúvida nenhuma. Em termos de nível, não se compara, apesar de estar a ter um momento pior do que o ano passado, não se compara o nível do Juan Pérez ao do João Vítor e do Forte Lourenço.
Deixa-me fazer uma pergunta, que eu estou curioso. Eu não percebi se vocês querem despachar um dos pontas de lança para ir buscar outro, e quando digo ponta de lança enquadro aqui o Fausto Lourenço, acho que vocês também estão a enquadrar, ou se é mesmo se acham que há um jogador a mais no plantel desses três. Eu pergunto isso porque o que é certo é que em todos os jogos praticamente têm jogado os três, têm entrado sempre. Portanto, há uma série de jogadores que não têm sido opção. O Pereira e o João Vítor jogam em todos os jogos, praticamente, e o Fausto Lourenço também entra com bastante regularidade, apesar de não ter sido titular, acho eu. Mas entra em praticamente todos os jogos. Portanto, gostava de saber qual é que é a vossa ideia para isso.
Eu acho que a minha ideia é diferente da do António. Eu posso falar por mim. A minha ideia seria simplesmente libertar um lugar. Não seria contratar outro. Seria dos três que temos, e estamos a jogar em 4-3-3, apenas geralmente com um ponta de lança, usar... ter apenas dois pontas de lança de raiz entre João Vítor, Juan Pereira e Fausto Lourenço, escolher dois destes e dispensar um terceiro. Agora, António, creio que a tua ideia seria outra.
Não é muito diferente, é ou fazer isso ou então dispensar ainda mais um e ir buscar um substituto. Por isso sim, no final era ficar com dois pontas de lança.
Ficar sempre com dois, pois.
Não percebo, mas confesso que não compreendi o vosso raciocínio. É porque acham que há um jogador a mais? É que eu volto a dizer.
Sim, acho que sim.
Os jogadores jogam sempre. O Fausto Lourenço só não entrou no jogo com o Oliveira do Hospital fora, em que a equipa toca menos
mas,
um.
Mas, por exemplo, o Fausto Lourenço já mais do que uma vez entrou para uma posição que não é ponta de lança de raiz. Às vezes joga mais encostado a uma linha que não é bem a posição dele. E para essa posição já temos. Aliás, eu até levantaria aqui outra questão, ou explorava um bocadinho melhor, que é a questão que o António levanta dos extremos, e muito bem. Olhando agora em retrospectiva, parece-me que houve aqui um erro de citação por parte da estrutura, não sei se técnica, se da direção, não sei. Mas com a contratação do Vitinho, porque tanto quanto me parece, o Vitinho seria um desejo, já há algum tempo, desde o início do mercado da Académica, e não tendo sido possível ser contratado cedo, a Académica muniu-se, a meu ver, bem de quatro extremos, portanto o João Silva, o Tóquio, o Tiago e o Hugo Seco. Agora a questão é, deve ter aparecido a oportunidade de realmente contratar então o Vitinho mais tarde, e a Académica caiu na tentação de o ir buscar porque já o queria há muito tempo. Agora, a minha pergunta é se era realmente necessário o Vitinho tendo quatro extremos e não tendo dispensado nenhum. Porque se tivesse mandado embora, se calhar, o Hugo Seco ou não tivesse ido buscar o Tóquio por empréstimo, se calhar aí, claro que fazia sentido até ao fim ir na busca do Vitinho. Agora, já com quatro, ainda por cima um deles emprestado, ir buscar um Vitinho, parece-me que foi ali um erro de estratégico da Académica. E ainda para mais, se tens um Fausto Lourenço ou até um Juan Pereira que pode jogar mais encostado nos lados, como também já vimos o Pereira fazer, algo está aqui sobrelotado. parece-me que extremos, e também se o Fausto é para jogar nessa posição, é mais um que está a mais.
Pá, pois, pronto, lá está, eu volto a tocar na questão. Para já, o Fausto tem sido, não tem sido propriamente a opção para extremo, né? Tem sido a opção mais para segundo avançado a maior parte das vezes. Por isso é que estranhei um pouco essa idade que Tiago Moutinho tem explorado isso. Não sei, não identifiquei esse excesso do plantel de jogadores, precisamente por... Pá, se me argumentassem que o Fausto, se calhar, não é o jogador que queria um pé da função e que era preciso ir buscar outro, aí se calhar eu se calhar concordaria. Agora, acharem que está a mais e tendo tido o papel e os minutos que tem tido, acho que foi ousado da vossa parte, mas era só para confirmar.
capaz de ser ousado, mas já sabes que as nossas opiniões costumam ser caracterizadas dessa forma. Agora, eu até, e fazendo a ponte para o próximo tema, que tinha para vos perguntar a vossa principal preocupação e se calhar a principal esperança para o resto da época, eu faço a ponte deste tema que estávamos a falar agora mesmo. A minha principal preocupação é fora do campo, é exatamente com a questão financeira da Académica, agravada por alguns, não digo rumores, mas alguns comentários acerca da saída de alguns elementos da estrutura da Académica recentemente, nomeadamente a nível digital e redes sociais, onde se levantou aqui um bocadinho dúvidas acerca dos pagamentos, se estão a ser feitos a tempo e horas, se não, e isso a mim preocupa-me bastante, porque tinha vindo a ser dito sempre e assegurado que os pagamentos estavam todos feitos a tempo e horas, e creio que no concluir da época passada assim o foi. Fico com dúvidas agora se isso está a ser feito. E numa perspectiva de cortes e de limpeza para alívio salarial, acho que não faz sentido termos plantéis com grandes excessos. Lá está a Académica, e eu volto a repetir isto, é um clube insolvente, não se pode dar ao luxo de ter grandes excessos e de exigir ter múltiplas soluções para ter uma qualidade desportiva muito acima daquilo que pode. A Académica é um clube insolvente e, como tal, isso tem consequências também na parte desportiva. Portanto, se calhar precisas ter um plantel um bocadinho menos rico, mais à imagem daquilo que podes realmente ter. Volto a frisar, não tenho confirmação nenhuma de que estes comentários acerca de falta de pagamentos ou pagamentos atrasados sejam verídicos, mas não me custa acreditar que haja algum fundo de verdade nisto, porque todos nós conhecemos a realidade financeira da Académica. Portanto, para mim, a minha maior preocupação é exatamente se isto é verdade ou não, e se for, o que é que isto pode implicar a nível não só desportivo, como a nível de clube, nomeadamente a nível dos pagamentos de insolvência, do plano de recuperação, se estão a ser feitos ou não. E isso, para mim, é mais importante até do que entre aspas, fortes, o mero sucesso desportivo. É a manutenção do clube enquanto clube. Agora, lá está, se disse isto, também tenho de dizer que, para mim, a minha maior esperança é que realmente concordo com o Zé no que disse há pouco. Acho que, mesmo cortando aqui algumas eventuais gorduras do plantel, acho que a equipa, jogando mais, jogando menos, afinando aqui ou ali, o processo ofensivo ou defensivo do clube, acho que isso são pormenores que Tiago Moutinho ou outro técnico conseguirão fazer, e acho que a Académica tem a equipa para lutar este ano pela subida, até porque vejo a Liga 3 mais fraca do que estava nos últimos anos. Portanto, isso é uma esperança que eu tenho, que possa depois também ajudar a que o clube aumente as receitas e melhore enquanto instituição. Portanto, dito isto, passa a bola a quem quiser pegar. Zé, António, a bola é vossa.
Não, concordar contigo, acho que isso aí é o mais importante, e já tínhamos dito isso no início da época, que isso é aquilo onde a direção deve focar mais os seus esforços. Claro que os resultados desportivos também trazem bons resultados financeiros, uma coisa leva à outra. Ou melhor, os resultados desportivos levam aos resultados financeiros, os bons resultados financeiros não levam necessariamente a bons resultados desportivos, como bem sabemos. E acho que basta, também não tenho qualquer tipo de informação de que, se o plano está a ser cumprido ou não, mas concordo que seja, que tenha que ser o principal motivo de foco por parte da direção. É importante ir-se trabalhando na questão de arranjar investidores, de trabalhar na, de arranjar patrocínios. Patrocínios até têm sido arranjados alguns com bastante frequência. Todas as semanas a conferência de imprensa é num patrocinador, nas instalações de um patrocinador novo. Portanto, isso aí até tem sido bem trabalhado. Agora, a questão dos investidores é uma conversa que se tem, e eu tenho vindo a tocar nisso com alguma regularidade. Nestas alturas, são alturas de após os processos de insolvência da SEDUC e agora da OAF estarem encaminhados. Acho que isso é uma conversa que se vai ter que ir tendo. Assembleias gerais para discutir o assunto, também sessões de esclarecimento, como também já foram feitas. Acho que o caminho passa por aí, e acho que tem que ser um tema para o futuro da instituição, que tem que começar a ser discutido brevemente.
António, algum comentário acerca do que é que te preocupa e o que é que te deixa repleto de confiança para este resto de época?
Não, concordar com vocês que realmente a parte financeira está acima nas prioridades da académica, tem que estar já desde há 4, 5, 6, 7, 8 anos, quem sabe, e cada vez mais, desde as insolvências. E esperanças, sim, esperança que a académica suba, é como tu disseste, Henrique, acho que a Liga 3 está bastante mais acessível este ano. O Zé Pedro diz-nos que as equipas do Norte podem aqui ser mais complicadas, eu não sei, porque já vimos aqui, por exemplo, casos como o ano passado, que também esperávamos que as equipas do Norte dominassem a fase de subida e de manutenção, e não aconteceu. As equipas do Sul é que acabaram por subir, por isso... E tivemos aqui também uma opinião bastante interessante no início desta época acerca disso, do nosso convidado Francisco, como é que ele se chama outra vez?
Francisco Sousa.
Francisco Sousa, exatamente, que apesar de muitas vezes parecer que as equipas do Norte são um bocadinho mais fortes, acaba por ser um jogo bastante, bastante mais físico, e no final as equipas do Sul é que acabam por ter mais sucesso. E por isso acho que sim, acho que a Académica tem boas oportunidades este ano de subir. Ainda falta muito campeonato, há muita luta, mas pelo menos esperança real, eu que sou um adepto com pouca esperança, este ano acho que sim, que é possível chegarmos lá com muita luta. Temos um treinador, acho eu, bastante bom a encontrar soluções para a Académica, com o plantel que temos, que é bastante bom, e mesmo sendo mais escasso, como tu disseste, Henrique, pode vir a ser e deverá vir a ser, se for preciso. É um treinador que consegue arranjar soluções, parece-me. E por isso, sim, estou com esperança da subida. Ainda é cedo para falar sobre isso, jogo a jogo, mas sim, vamos lá.
Pronto. Sim, senhor. Só ainda acerca destes assuntos um bocadinho mais fora do relvado, dizer a todos os ouvintes que mantém-se por cumprir esta a promessa feita no último comunicado da Académica, que é exatamente com a marcação da Assembleia Geral para aprovação e discussão e apresentação, acima de tudo, do relatório de contas da época passada, que foi adiado já uma vez e foi dito pela direção que seria marcado neste mês de outubro, sendo que já vamos a meio e ainda não há. Esperemos que isso aconteça e que seja uma afluência forte para discutir também os assuntos fora de relevado, não esquecendo, obviamente, os assuntos esportivos. Portanto, parece-me que neste ponto estamos mais ou menos todos de acordo, pelo que eu se calhar passava para quase o ponto final, não, não é final ainda, mas o ponto importante, que é o jogo da próxima semana. A Académica volta aos relevados depois desta pausa. E Zé Pedro, pergunto-te o que é que esperas deste Amarante e, acima de tudo, se esperas alguma mudança e que mudança na Académica depois desta pausa para trabalhar com calma e preparar este próximo embate para a Taça de Portugal.
Não antevejo uma revolução por aí além. Diria que dois ou três jogadores... Eu diria que Tiago Moutinho vai entrar, tirando a questão do guarda-redes habitual da Taça. Vai entrar com o 11 que ele achar que faz mais sentido para esse jogo. Claro que podem haver mudanças. Mas não estou à espera de dar minutos, que Tiago Moutinho dê minutos a um jogador menos utilizado. Porque o Amarante, apesar de ser uma equipa de um escalão inferior, vai ser um jogo fora, contra o primeiro classificado da Série B do Campeonato de Portugal, portanto, à frente de clubes como o São João de Ver e o Beira-Mar, e de equipas que desceram, como o Paredes e o Vitória, e o Guimarães B. Portanto, é uma equipa que está numa fase inacreditável, tem esta época, só fez 7 jogos e ganhou 6, portanto, vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo em que é muito possível que aconteça a taça, Porque o Amarante é de facto uma boa equipa, pelo menos, epá, eu não, confesso que não vi nenhum jogo do Amarante esta época, mas a julgar pelos resultados, e aliás, ganharam na última jornada em Aveiro ao Beira-Mar do Miguel Valença, do nosso querido Miguel Valença, por 1-0. Vai ser um jogo complicado para a Académica, e por isso eu não vejo grandes alterações. Acho que vai ser um jogo difícil, a Académica vai ter que explorar este jogo na máxima força, se quiser seguir em frente na taça. Claro que, voltando aqui ao que já discutimos quando foi o sorteio, claro que o sorteio foi favorável, porque a Académica joga contra uma equipa que joga numa divisão abaixo e podia jogar, podia calhar já contra os grandes, ou contra uma equipa de primeira liga, portanto, nesse sentido acaba por ser relativamente favorável, mas não daí a dizer que o jogo é fácil, tenho as minhas sérias dúvidas, e acho que é muito possível que a Académica se espete ao comprido, se não olhar para este jogo de forma séria, e dado até o período, esta semana de pausa em que não houve jogo, acho que Tiago Moutinho deve querer recuperar os indícios físicos dos jogadores, e, portanto, aqui um período de 2 semanas sem jogar, se calhar se tornar em 3 semanas para os jogadores habitualmente titulares, pode ser crítico para os jogos que aí vêm. Portanto, eu acho que Tiago Moutinho vai olhar para o plantel que tem e tentar repor os indícios físicos. Um parênteses, dizer que a Académica esta época, esta semana, fez um jogo amigável com o Tondela, em que perdeu 1-0, se não me engano. Portanto, um jogo particular. Aí sim, provavelmente rodou a equipa toda. Mas, lá está. É um jogo oficial. Não há um jogo oficial há 2 semanas. Se Tiago Moutinho descansar, os jogadores principais vão ficar 3 semanas sem jogar até ao próximo jogo para o campeonato. Não vejo de todo isso a acontecer. Acho que vai entrar Tiago Moutinho na máxima força para este jogo. Mas estou confiante que a Académica vai bater o Amarante.
E para bater o Amarante, António... o meu desafio para ti é perguntar-te que 11 é que estás à espera para este jogo em Amarante, para a taça, já depois, atenção, não é semelhante ao União e ao Oliveira, porque este jogo vem depois de uma pausa, não é? Portanto, pode aqui haver incentivo ou vontade do Mister a voltar a usar a equipa mais forte, não sei. O que é que tu, Tony, enquanto treinador de bancada, farias para este jogo?
Então, na baliza temos o Bernardo Santos, no lado esquerdo alinhamos com o Stitch, a dupla de centrais vai ser a Luísio e o Diogo Amaro, no lado direito vamos ver Vitinha a substituir o habitual Chico Ferreira, a médio defensivo contamos com o Jé Dávila, como sempre, com o Ailson Tavares a entrar ao intervalo, a dupla de médios é a do costume, Vasco Gomes e David Teles, à esquerda contamos com João Silva, a ponta de lança João Vítor, e do lado direito vamos ver o Tiago Veiga a titular, a entrar na segunda parte, está-me a faltar o nome, o Toki, e a rodar posições com o João Silva.
Muito completa essa previsão. Pergunto-te então, Vitinho não terá oportunidade nessa
Vitinho
tua
terá previsão. Os seus minutos, Vitinho terá os seus minutos no final do jogo, parece-me a mim. Mas concordo com o Zé Pedro que semanas de pausa imperam e pedem que a equipa titular volte a ganhar ritmo nas pernas para podermos estar, sobretudo, para podermos estar bem quando o campeonato voltar e não tanto a pensar numa continuidade na taça, que acho que é perfeitamente secundário nesta época.
Pois, eu concordo. Acho que daria oportunidades. Eu, lá está, não é o que eu acho que vai acontecer, mas eu daria oportunidades ao Vitinho e ao Diogo Costa. E ao Diogo Oteiro, atenção, mais importante até se calhar que os outros dois, ao Diogo Oteiro daria oportunidades. Mas sim, concordo que o objetivo é a Liga 3, não devemos estar aqui a gastar grandes fichas com a Taça de Portugal, apesar de, lá está, é uma boa oportunidade para termos aqui uma história bonita nesta época, acho que podendo passar, lá está, se me dissesse que íamos jogar contra uma equipa forte de Primeira Liga, se calhar aí rodava mesmo e assumia que era para muito pouco provável vencer. Agora, podendo vencer, não me importava, ao contrário de outros anos, em que via o plantel bastante mais curto e as coisas bem mais complicadas, em que cheguei a dizer aqui que preferia perder nestas competições do que avançar e pôr em xeque os principais objetivos. Desta vez não me importava nada de passar e lutar por isso. Agora, também é preciso olhar para o jogo que aí vem depois. É o Atlético de Portugal, em Lisboa. Jogo muitíssimo importante para a Académica. Portanto, também apelava aqui a, se possível, fazer aqui uma gestão de, primeiro, de confianças e segundo, físicas, não é? Se bem que lá está, vindo o clube de uma paragem, isso pode ser uma questão secundária, a questão física. Mas veremos. Então, António, só perguntar-te, os nossos ouvintes já podem apostar na Liga de Apostas neste jogo contra o Amarante?
Já podem. O jogo já está na nossa Google Sheets da Liga de Apostas. E sim, está tudo pronto. Apostem, vão, que a Liga está ao rubro, já com um pelotão forte destacado na frente, mas sim, já está tudo pronto para esse jogo com o Amarante.
Muito bem, e então qual é a tua aposta, António?
Minha aposta, discordar com o Zé Pedro que isto vai ser um jogo difícil, não vai, vai ser um 3-0 para a Académica. 3-0 para a Académica. De certeza com um golo do João Silva.
Certeza com um golo do João Silva, muito bem. Não me custava nada. Isto é, relembra-me, António, é apostas aos 90 minutos ou é apostas...
É aos 90 minutos.
É 90, não é?
Que era para o resultado e para os marcadores.
Cheira-me a prolongamento, se calhar dizia um igual, golo do... Epá, eu na última jornada apostei no golo do David Telles, estava bem confiante. Epá, e ele esteve realmente perto, o gajo teve ali vários remates que eu estava a ver, que era desta que eu me soltava das amarras ali do fundo da tabela, mas não foi. Portanto, epá, se calhar vou para uma hipótese mais conservadora, e acreditar que será um penalti de Pereira, não sei se é polémico ou não, mas dou um igual com o gol de Pereira para já. Quero saber a tua opinião, Zé Pedro.
Acho que vamos ganhar 2-1. Sim, estou indeciso entre uma vitória à tangente ou um prolongamento, mas vou dizer 2-1 com o gol de João Vítor. O João Vítor só marca para a taça, portanto tem que meter o nome dele em alguma vez.
Boa.
Acho que vai marcar.
Muito bem. Sim, senhor. Então, está visto este jogo frente ao Amarante. Concluir o episódio com a nossa habitual ronda, Zé Pedro, pela formação briosa. Dá-nos aqui boas notícias, por favor.
Vou-te dar excelentes notícias, visto que nenhuma equipa entre sub-19 e sub-17 e sub-15... Portanto, é um lado bom, portanto, é uma notícia boa e uma notícia má. Mas, ao momento em que estamos a gravar, nenhuma equipa perdeu. Isso posso garantir. Agora, a notícia má é que só os sub-15 é que jogaram. À hora em que estamos a gravar, jogaram no sábado no terreno do Alverca, empataram a 0, o que não é todo um mau resultado. O Alverca, ao nível de formação, é sempre uma equipa forte, relativamente forte. Portanto, aliás, está em quinto lugar, está a dois lugares à nossa frente. Os sub-19 ainda não jogaram, os sub-17 jogam, ainda não jogaram à hora que estamos a gravar, mas jogam em Setúbal, mas têm que fazer pela vida. Mas pronto, aliás, sub-17, exatamente, sub-17. Portanto, lá está, não, até agora não houveram derrotas, não houve derrotas, portanto, já é uma evolução.
Exatamente. Epá, isso já é positivo, sim. Boa. Esperemos então que em Setúbal os nossos rapazes façam um bom trabalho e consigam então levar de vencido essa equipa sadina. Epá, e não tenho aqui grandes temas para falar. Já vamos aqui com 1h10 a perguntar-vos se têm alguma nota que queiram dar para finalizarmos.
Não, também não.
Eu não.
Nada? Então concluímos por aqui mais um episódio 175 do Conversas. Pessoal, muito obrigado para quem se mantém aí desse lado. Se ainda estão aí, participem aí nas nossas polls e nas nossas perguntas que vos fazemos aí nas redes sociais. Já sabem a história das estrelinhas, ainda não chegámos aí às 80. Metam aí no Spotify enquanto ainda estão a ouvir. E dizer apenas que voltamos para a semana para falar do jogo que aconteceu em Amarante e falar do jogo que vem aí frente ao Atlético Clube de Portugal a contar para a Liga 3. Até lá, um grande abraço!